estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando então, e o assunto hoje, sexualidade e evolução. Então vamos dando continuidade ao assunto sexualidade e evolução. E antes, neste bloco, no bloco anterior, nós analisamos aí a questão relativa à sexualidade de uma forma mais desenfreada, como é que a gente analisa isso, essa questão da responsabilidade sexual. E ficou uma pergunta para o Mário, que era para o Mário nos explicar como é que o Espiritismo vê, Mário, essa situação de um homem ter várias mulheres, uma mulher ter vários homens. Como é que o Espiritismo vê isso, especificamente o caso do que o Hélio nos definiu aqui, poligamia, a Maria Emília estava explicando agora há pouco, que é quando um homem tem várias mulheres. Como é que o Espiritismo vê isso, Mário?
Toribio, eu acho que inicialmente nós devemos considerar que a missão, a razão de ser do Espiritismo é contribuir, é colaborar para a renovação moral dos homens. O Espiritismo, ele traz os ensinamentos relacionados com a vida espiritual, com a realidade do Espírito, mas objetivando, ao conhecermos essas leis, ao conhecermos essas realidades espirituais, nos auxiliar a sermos mais felizes, a sermos mais assertivos, né? Agimos mais corretamente no nosso caminhar espiritual, a conquista da nossa verdadeira liberdade, a conquista da nossa verdadeira consciência, enfim, a conquista da verdadeira felicidade como espíritos eternos que nós somos. Diante dessa perspectiva, diante desse contexto, vamos assim colocar, a questão da multiplicidade dos parceiros, né? A questão da poligamia ou a questão da unicidade dos parceiros, que é a monogamia, quando, em outras palavras, quando um homem e uma mulher têm apenas aquele companheiro, ou quando o homem ou a mulher resolvem ter mais parceiros sexuais, né? O Espiritismo, simplesmente, de uma maneira bastante simples, coloca que quando nós temos, ou quando alguém pratica a forma de conviver com vários parceiros ao mesmo tempo, um homem com várias mulheres, né, ou uma mulher com vários homens, nós estamos nos aproximando da questão primitiva, nós estamos aproximando da dimensão quase que animal da questão, não é? E à medida que nós nos distanciamos pela evolução espiritual, nos distanciamos dos instintos da animalidade, nos distanciamos daquele primitivismo e caminhamos para as sublimes realizações espirituais, nós precisamos de nos unir a alguém para que essas realizações espirituais sejam feitas em conjunto, né? Então, em outras palavras mais simples, né, o Espiritismo entende que a poligamia é alguma coisa muito primitiva, alguma coisa ainda muito ligada ao instinto animal das pessoas, né? E a monogamia é aquilo que nos aproxima mais da sublimidade espiritual, nos aproxima mais do amor espiritual verdadeiramente existente, né? É assim que o Espiritismo define. Ou seja, se a humanidade, ou se alguém fizesse alguma lei que permitisse a poligamia, nós estaríamos voltando a um estado primitivo. É assim que o Espiritismo entende.
Podemos dizer, Mário, que seria mais ou menos assim: quando um homem tem uma mulher apenas, né, ele está praticando o que você muito bem colocou de sublimidade espiritual. Quando ele tem mais que uma mulher, ele está afetando leis espirituais, leis divinas, ele está criando relações indevidas e engariando resgates para o futuro, é isso?
Vamos concluir explicando um pouquinho melhor isso para o nosso ouvinte, né? Não é questão apenas de afetar leis, né? Trata-se de não dar sequência a alguma coisa que seja mais sublime, mais natural, né? Por exemplo, o que é natural numa relação entre marido e mulher, né? Não vamos nem chegar na fase do casamento. O que é normal num primeiro contato entre dois parceiros, né? O que é normal num primeiro contato entre o homem e a mulher, né? Que se estabeleça ali uma amizade, Né? E muitas vezes essa atração, ela se faz pela sensualidade. Quer dizer, naquele momento o homem ou a mulher foram atraídos um para o outro por um aspecto da sensualidade. Isto é natural, isto é da lei, é da força divina, esse tipo de coisa. Agora, o que é normal? Que essa sensualidade, ao longo do tempo, se transforme em afeto. Aonde aquele primeiro impulso, que veio do impulso da carne, vamos assim dizer, comece a envolver as forças espirituais. E aquela sensualidade se transforma num afeto, né? Se transforma no carinho entre as pessoas, na consideração, no amor, na amizade, vamos assim dizer. Ao longo do tempo, esse afeto se transforma em devotamento, em devoção. Quando a coisa já vai além do afeto, e o marido ou a mulher devotam-se um ao outro. Um quer ajudar o outro na sua caminhada, na sua felicidade, e um trabalha para a felicidade do outro. É uma evolução que começou lá atrás, com a sensualidade, passou para o afeto virou devoção, né? E essa devoção, ela ainda pode evoluir, pode se tornar até um sacrifício, quando as pessoas se sacrificam em favor do outro, para o caminho do outro, né? E isso pode chegar até no ponto da renúncia, quando aquela união daquele casal, um renuncia em favor do outro, né? Então, este caminhar normal, que começa com a sensualidade, não pode acontecer na poligamia. Quando as pessoas têm várias mulheres, quer dizer, a coisa não passa da sensualidade, a coisa não passa daquele momento. Então, é nesse sentido que a lei é afetada, né? Quer dizer, bloqueia-se o desenvolvimento natural, o progresso espiritual normal para as realizações espirituais, né? Que a união sincera, digna, permite.
Perfeito. O ouvinte deve estar observando que nós estamos analisando essas relações, essas anormalidades na relação entre duas pessoas, entre dois espíritos encarnados, entre dois viventes. Eu gostaria então, Hélio, que você nos dissesse o seguinte: nesses casos, Hélio, da anormalidade, quando as pessoas fogem da vida normal do relacionamento sexual, as pessoas estão longe da situação de normalidade, ou seja, contraem relações indevidas, se relacionam de forma indevida com outras pessoas, etc. Tem remédio para isso, Hélio? Como é que o Espiritismo vê essa situação? Tem algum tipo de tratamento que a gente pode fazer para corrigir isso, ou a gente vai carregar isso para sempre, para o resto da vida?
Nós temos que retornar aqui no tempo e voltar lá nos tempos de Jesus e chegar até Paulo. Que Paulo, numa das suas epístolas, ele falou sobre esse assunto. Porque isso é uma energia, que, falando sobre do corpo físico agora, no caso, quando você acumula essa energia no corpo físico, você vai acumular essa energia no genésico. Ou seja, essa energia e essa glândula sexual que está no corpo físico, ela só é a única glândula do corpo que ela não se alivia sozinha. Todas as outras glândulas, ela tem um processo. Quando ela tem um acúmulo de energia, ela por si só, ela acaba se compensando e aliviando essa energia. A glândula sexual não. Ela precisa da ação direta, realmente, do ser, daquele que habita aquele corpo, para poder aliviar essa energia. Então foi por isso que Paulo, ele colocou com muita propriedade numa de suas epístolas, mas ele disse o seguinte, ele falou assim: melhor que fosses como eu sou, porque, como nós sabemos, Paulo, ele era solteiro, né? Mas se você não puder controlar-se, veja que interessante, ele falou assim: é melhor casar-se do que abrasar-se. É, isso aqui. Então, essa tentativa, então nós não estamos dizendo aqui, nós estamos falando aqui, por exemplo, pode dar a impressão para o ouvinte, nós estamos falando aqui que a pessoa tem que não praticar o sexo, né? Que ela tem que tentar controlar isso aí sem praticar. Isso aí realmente seria extremamente danoso para a pessoa, se ela acumular energia. E como é que ela acumula energias aí nessa parte, no genésico? Pela leitura, vendo revistas, novelas, filmes, todas essas conversas em torno do sexo, ela vai acumulando energias. Depois ela tem que dar um jeito de dar vazão a essa energia que ela acumulou. Então, duas coisas é tratamento, antes do tratamento espiritual, que nós vamos falar agora na sequência. A primeira delas é a pessoa tentar não acumular essas energias, não voltar toda a sua vida para isso daí. Fora fazer da sua vida, né, totalmente voltada para coisas sexuais, senão ela acumula essa energia. Segundo, é melhor, se ela não tiver controle sobre isso, ela tiver realmente, que é melhor, como disse Paulo, é melhor casar-se do que abrasar-se. É melhor que ela encontre, então, um companheiro ou uma companheira e ela passe realmente, passe por um regime de monogamia, como nós estávamos falando assim, ou seja, arruma um parceiro, né, ou uma parceira, case-se de preferência, né, e procure realmente ter uma vida sexual normal daí para frente. Agora, se mesmo assim ainda persistir realmente essas angústias em função do sexo, ela tem que fazer um controle sobre isso daí. Então, os centros espíritas, o evangelho, enfim, a religião, ela oferece uma série de caminhos para controlar essa sexualidade, né? Então, o centro espírita tem através de passes, através de evangelhos e atividades que canalizam essas energias. E é importante até a gente dizer que a pessoa deve procurar através da sua religião, onde quer que ela se encontre, controlar essa energia, porque senão ela vai entrar num processo de enfermidade. E a enfermidade, como nos diz o André Luiz, ela vai desde fobias, histerias, problemas de conversão, angústias, né? Desvios da libido. Quer dizer, então não é uma coisa, você não pode segurar isso, tentar segurar assim embaixo d'água, como se tentar segurar uma bola embaixo d'água, que não dá.
Maria Emília, nós estamos caminhando para o nosso encerramento. Eu gostaria que você, antes das suas considerações finais, nos falasse alguma coisa a respeito do homossexualismo. O que é esse homossexualismo? Tem inclusive uma pergunta da nossa ouvinte Tânia, que está nos fazendo aqui, dizendo o seguinte: nós temos, quando existe a questão da homossexualidade, há alguma atração anterior entre esses espíritos, alguma ligação de amor, e agora um procura o outro de novo? Como é que é isso?
Em virtude do tempo, em virtude até de nós não podemos explanar um assunto tão delicado, eu vou me restringir a dizer apenas algumas palavras que leio aqui neste livro e convido até a programação aqui a nos trazer o assunto do começo ao fim. O espírito, quando volta à Terra em um novo corpo físico, em desacordo com as características marcantes guardadas na mente, características da feminilidade ou da masculinidade, é aí que se explica e se pode começar a explicar o fenômeno do homossexualismo. Vamos dizer isso de outras formas. Os órgãos genitais, na realidade, eles são periféricos e não são os elementos básicos para que eu me expresse masculina ou feminina. Depende exclusivamente da mente, do que existe como componente mental. Daí nós podemos elaborar uma série de perguntas e começar a responder. Acredito que nós vamos ter que deixar o ouvinte com essa pergunta em aberto, porque aqui pode realmente existir uma vinculação anterior, espíritos que caminharam anteriormente e hoje se encontram com uma necessidade de, para a evolução, estarem juntos, mas não fazerem a prática sexual, porque se encontram em sexos iguais, tá? E seguir o curso natural, que seria a busca do parceiro no sexo oposto. Aí é o freio, aí é a educação, é a busca do equilíbrio, pode ser um dos fatores, ok? Eu me reservo o direito de não estar explanando mais, até em virtude do nosso próprio tempo. O ouvinte que nos aguarde um pouquinho.
Os livros citados neste programa foram os seguintes: O Consolador, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier; Sexo e Evolução, de Walter Barcelos; Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier; Livro dos Espíritos, de Allan Kardec; e Vida e Sexo, pelo espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier; e Ação e Reação, pelo espírito André Luiz e pelas mãos de Francisco Cândido Xavier.
Muito bem, nós agradecemos então a presença aqui da Maria Emília, mais uma vez nos abrilhantando com os seus esclarecimentos aqui profundos a respeito dessa questão de sexualidade e evolução. E vamos agradecendo também ao ouvinte que nos deu a honra da sua audiência aí, pedindo para que esteja conosco no próximo programa. E no encerramento de hoje nós vamos ouvir aí a mensagem do CD de Chico Xavier, Momentos de Paz, Esperando por Ti, pelo espírito de Mei Mei. Muito obrigado e fiquem conosco.
esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda a parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, afeição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe dês também a tua nota.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.